Se a revolução será feminista, por que não revolucionarmos a maternidade?
Oi, pessoal, meu nome é Luana Rosbach e nesse podcast nós vamos repensar a maternidade. Para começar, eu acho que é importante falar que esse episódio e os próximos dois episódios, na verdade, eles vão ser muito pautados no livro Feminismo para os 99%, um manifesto das autoras Cynthia Arusa, Titi Bhattacharya e Nancy Fraser. Bom, nesse episódio eu não vou falar diretamente sobre a maternidade, sobre a relação da mulher com a maternidade. Eu vou me focar mais sobre o universo no qual a maternidade ela está circunscrita, falar um pouco sobre a dinâmica na qual a maternidade acontece na nossa sociedade. Eu já mencionei isso antes e agora eu vou entrar um pouco mais a fundo, que é nessa questão da lógica que a gente tem de que os filhos são responsabilidade exclusivamente dos pais. Então, os únicos que têm a obrigação de se desgastar e fazer o que podem e o que não podem para conseguir fazer com que a criança sobreviva e suprir todas as necessidades dessa criança, ao mesmo tempo em que precisam cuidar de si mesmos, cuidar do relacionamento um com o outro, cuidar da vida profissional, da vida social, enfim, das milhares de coisas que a existência humana exige, são os pais. E aqui, é claro, eu estou me focando num casal padrão. Essa dinâmica, ela funciona também, essa logística, a gente pode aplicar para casais homoafetivos, mas eu vou me focar aqui na questão dos casais heterossexuais. Bom, primeiro porque essa ainda é a ideologia dominante e eu quero me focar em falar dessa norma padrão de comportamento e de pensamento social. Segundo, porque é onde eu me encaixo, então é onde eu me sinto mais confortável para falar. E terceiro, e mais importante, porque eu tenho alguns comentários que eu quero tecer sobre essa relação, que eu acho muito importante aqui. A gente já sabe muito bem sobre essa questão do machismo dentro das relações. Hoje isso já está bem mais difundido, mas a gente sabe que o fato de estar difundido não significa que melhorou, que mudou. Eu já falei isso no primeiro episódio, sobre a internalização que a gente tem de muitas coisas, que é muito difícil mudar essas crenças, esses padrões de pensamento e essas questões sociais que já estão internalizadas na gente. E também porque, se a gente for parar para pensar, muitas das exigências por equidade entre os gêneros ou por papéis que são esperados que as mulheres exerçam, questões de liberdade, sexualidade, enfim, várias dessas questões que a gente luta hoje, elas eram pautas muito importantes na segunda onda do movimento feminista, que foi no final da década de 60, início da década de 70. É claro que essa onda do movimento feminista, ela foi mais forte na França, nos Estados Unidos, mas mesmo assim, se a gente pensar dos anos 60, 70 para cá, já se passou muito tempo e a gente ainda luta por causas muito parecidas, quando não iguais, levanta bandeiras muito parecidas. Então, isso fica bem claro que o fato da gente saber de alguma coisa, a gente ter essa consciência de que algo está errado, de que precisa mudar, não significa que vai melhorar de fato. E aí eu percebo que na maternidade, muita coisa dessas dinâmicas machistas do relacionamento, ela acaba passando batida. Isso acontece muito porque, por mais pró-feminista que o seu companheiro seja e por mais feminista que você seja, vocês dois foram criados numa sociedade machista, vocês ainda vivem numa sociedade machista e, nesse momento, quando entra uma criança em cena, acaba que muita coisa fica exaltada, sabe? Muita coisa que antes conseguia ficar meio escondida ali, de repente não consegue mais. E para mim, a principal dificuldade dentro dessa lógica de família nuclear, com pai, mãe, filho ou filhos, é essa compreensão do planejamento. Em 2016, teve uma tirinha francesa que circulou pelas redes e ficou muito famosa, inclusive, e ela explicava muito bem essa diferença entre o planejamento e a execução. E aí, na tirinha, trazia essa questão de que, numa empresa, a pessoa que é responsável pelo planejamento normalmente não se envolve com a execução, porque o planejamento, ele já é muito trabalhoso, ele demanda muito tempo, exige muito da pessoa, então não cabe ela participar da execução também, porque a execução também é trabalhosa, também demanda tempo, também demanda energia, então uma pessoa não consegue dar conta dos dois. Só que dentro da dinâmica familiar, a mulher, como ela já é ensinada desde pequena que ela tem que fazer com que a casa funcione e também entende que a casa e os filhos é uma responsabilidade prioritariamente dela, então ela acaba ficando incumbida dessas duas funções, de fazer o planejamento, a logística para que a família funcione, a rotina da família para que o dia a dia consiga acontecer sem maiores dramas e de uma forma mais harmônica, mais fluida, e também executar muitas ações, porque ainda são as mulheres que ficam prioritariamente com essas funções de organização da casa, preparação da comida, cuidado com os filhos. Isso ainda fica muito em cima da mulher, essas duas funções. E essas duas funções, que sozinhas já são cansativas, já demandam muita energia, já demandam muito tempo, juntas, então, elas causam uma exaustão. É muito difícil você conseguir dar conta disso sem acabar entrando num colapso, que além dessas questões, você ainda tem, na nossa sociedade hoje, que dá conta do seu trabalho fora de casa, você ainda tem que dar conta de si mesma, você tem que dar conta do seu relacionamento. Então, dentro da dinâmica da maternidade, essa questão do planejamento, como os homens, eles não são educados para dar conta desse planejamento, dessa organização, que ela é mais mental, ela é mais logística, e eles não percebem que as mulheres têm que fazer todo esse planejamento, essa questão logística. Então, por mais disposto que o companheiro seja, ele não consegue entender o quanto é exaustivo essa função de ter que ficar falando o que tem que ser feito, ficar lembrando constantemente datas importantes, o que tem que comprar, para onde que tem que ir, o que tem que levar, quem vai para onde, quem volta de onde, qual que é o horário. Todas essas questões, eles não conseguem compreender que isso é um trabalho que demanda muita energia e que demanda muito de nós. Então, a lógica é mais ou menos assim, para tentar deixar o mais claro possível. Dentro de uma família nuclear, normalmente, quando a mulher acorda, ela já faz um planejamento de toda a família. O que o filho vai fazer, como é que vai ser a rotina do filho, como é que vai ser a rotina dela, como é que vai ser a rotina do marido, que horas que acorda, que horas tem que sair, já faz esse planejamento mental da rotina de toda a família, de toda a casa. Enquanto o homem, quando ele acorda, ele pensa na rotina dele. Por exemplo, se deixar o filho na escola já faz parte da rotina dele, então ele já vai saber encaixar isso no horário dele. Agora, se tiver alguma outra coisa que precisa fazer que não faz parte da rotina dele, provavelmente ele não vai pensar isso em nenhum momento. A mulher que vai ter que falar, a mulher que vai ter que fazer isso encaixar na rotina. Isso muitas vezes quando a gente não tem que ficar aguentando ainda a reclamação quando você fala o que tem que fazer, né? Que é outra questão também mais desgastante ainda, porque além de você falar o que você tem que fazer, você ainda tem que ouvir a reclamação da pessoa porque você tá falando pra ela o que precisa ser feito. E aí outra questão que também pesa bastante dentro dessa dinâmica é essa compreensão social de que a mãe, ela é mais importante nos cuidados do filho. Então, é muito comum a gente ver falando, tipo, ai, mas é porque quando o filho fica doente, ele quer a mãe, quando tem algum problema, corre pra mãe, pergunta pra mãe. Mas isso não é uma coisa que acontece por acaso, isso não é uma coisa que acontece espontaneamente. Isso se dá porque as mulheres, elas já são programadas pra abrir mão de si para cuidar do filho, enquanto os homens, eles não são programados para isso. Então, a mulher, ela já está predisposta, podemos dizer assim, a ter que ficar à noite acordada cuidando do filho doente, a faltar o trabalho para ficar com o filho doente, a organizar as coisas para ajudar o filho com as tarefas, enfim, a mulher, ela já está predisposta para fazer isso porque ela foi ensinada a fazer isso desde criança, enquanto o homem não. Então, é uma coisa que não é natural essa questão de a mãe é mais importante para o filho. Não, não é isso. É questão que socialmente, culturalmente, a mulher ela já se dispõe mais a ser essa cuidadora mais atenta, ser essa cuidadora mais cuidadosa, podemos dizer assim, enquanto o homem não. E aí eu quero abrir um parênteses para falar sobre a questão do primeiro ano de vida do filho. Porque realmente durante esse primeiro ano, a mulher tem um protagonismo maior, sim, na relação com o filho. Primeiro porque já tem os 9 meses de gestação, e aí dentro desses 9 meses de gestação, você já tem essa questão o bebê já está muito acostumado com essa presença da mãe, com o cheiro, com a voz, com os batimentos cardíacos. Ele já tem essa conexão também, que é a questão do puerpério, que dá essa ligação bem sensível entre mãe e filho. Tem a questão de amamentação. Então, sim, a gente pode considerar que durante esse primeiro ano de vida, a mãe ela tem um papel de protagonismo na relação com o filho. Mas aí, a primeira coisa que eu queria dizer em relação a isso é a questão do que eu falei da rede de apoio. Se a mulher vai ficar com o filho, é papel do pai ser essa rede de apoio que vai cuidar de todo o resto, que vai se preocupar se precisa fazer compra, se precisa limpar a casa, se precisa buscar alguma coisa, o que que está faltando. Essa questão logística que normalmente são as mulheres que cumprem. E a outra questão é que, como eu já falei também, a relação com o bebê é uma relação nova, ela precisa de tempo, ela precisa de dedicação. Então, se o cara não dedica esse tempo para tentar saber como que ele vai construir essa relação com o filho, como que ele consegue acalmar o filho, como que ele consegue entender o que que o filho está pedindo, o que que significa cada choro, se a reação dele é só chamar a mãe, entregar para a mãe, então essa relação nunca vai ser construída. Isso é uma coisa que precisa de dedicação. Fechando esse parênteses, né, pegando o gancho, porque se encaixa também, o que acontece é que os homens, eles ficam confortáveis nesse papel secundário que eles têm. E aí a mulher, ao mesmo tempo que ela já está programada para cumprir todas essas demandas exaustivas, além disso, elas ainda são socialmente cobradas para isso. Porque é muito comum a gente ver frases de cadê a mãe dessa criança? Essa criança não tem mãe, não? Enquanto o contrário, a gente nunca escuta. E quando escuta, é mais uma ofensa para a mãe do que para o pai. Em relação a essa cobrança social, eu tenho um exemplo meu que eu acho que dá para elucidar bem assim o que que eu quero dizer com essa cobrança social. Eu fui ensinada de que quando a gente vai receber visita, a gente precisa arrumar a casa precisa estar brilhando. Então, toda vez que eu vou receber visita, eu fico nessa neura de que tem que arrumar a casa, tem que deixar a casa limpa, a casa arrumada para receber a visita. E o meu companheiro, ao invés dele tentar se desconstruir porque ele não foi ensinado a se preocupar com essas questões da casa, e isso nunca é uma cobrança para ele, o que que ele faz? Ele fica cobrando a minha desconstrução. Fica falando que isso é uma coisa social, que eu não tinha que me importar com isso, sendo que quando alguém vier na nossa casa e tiver uma bagunça, eles vão sair falando mal de quem? Vão sair falando mal de mim, com certeza não vão sair falando mal dele. Então eu tenho que lidar com essa pressão social, que ainda é uma coisa difícil de lidar. Por mais que sim, eu acho que é precisa dessa desconstrução, mas que não é uma coisa fácil. Eu ainda tenho que lidar com todas essas questões, dessas coisas que já estão enraizadas, que foi a questão da minha criação. E é isso é uma coisa muito comum da gente ver nas dinâmicas de relacionamento. Bom, depois de fazer essa análise superficial sobre a dinâmica logística da família nuclear, monogâmica, isolada, tradicional, eu acho que cabe a gente tentar se aprofundar um pouco na importância que essa dinâmica tem para a manutenção da nossa organização social. E aí, aqui, eu já quero pontuar logo de início que as sociedades capitalistas, elas são o início da opressão de gênero. É óbvio que a desigualdade de gênero e até mesmo a subordinação das mulheres, elas já existiam anteriormente ao capitalismo. Mas o capitalismo não só perpetuou essas diferentes práticas, como também intensificou, institucionalizou e globalizou os moldes de opressão da mulher. Ou seja, por mais que as origens do patriarcado remetam a um período histórico onde o capitalismo ainda não estivesse mundialmente consolidado, na constituição e na universalização do capitalismo, ele estrutura hierarquias pré-existentes a ele que são benéficas para o seu desenvolvimento. O mesmo caso que acontece com o racismo, só que eu não vou entrar nessa questão aqui, pelo menos não agora. E aí, o principal passo para estruturar essa opressão de gênero realizada pelo capitalismo foi a separação entre as tarefas de produção de pessoas e de obtenção de lucro, onde as mulheres elas são responsáveis pela tarefa de reprodução de pessoas e são subordinadas à tarefa de obtenção de lucro, como todos os trabalhadores. E aí, para entender a importância que essa opressão de gênero exerce dentro do sistema, primeiro eu acho que é importante entender o que que é o salário. A gente sabe que o salário é o valor pago pela mão de obra, mas o que que o salário representa? O salário, ele representa a cesta básica de sobrevivência do trabalhador. Ou seja, o que que o trabalhador precisa para conseguir voltar a trabalhar no dia seguinte? Comer, dormir, ter o um mínimo de higiene. Basicamente isso. Então, essa cesta básica, ele é o valor mínimo possível para que esse trabalhador tenha condições de voltar a trabalhar no dia seguinte. E aí, outra coisa que eu acho importante a gente pontuar também é que essa tarefa de produção de pessoas, ela não é só a questão da reprodução biológica da espécie humana. Dentro dessa tarefa de reprodução de pessoas, está incluso a reprodução cotidiana da força de trabalho. Então, para voltar para o trabalho no dia seguinte, é preciso da comida, mas é preciso de alguém que compre essa comida, que prepare essa comida, é preciso da roupa, é preciso de alguém que lave a roupa, que passe a roupa, que conserte a roupa, caso precise. É preciso dormir e acordar, tem que ter um ambiente salubre para que se possa fazer isso sem ficar doente, sem piores condições de saúde. Então, você precisa de alguém que arrume, limpe a casa, que troque a roupa de cama. E aí, todas essas questões, elas são inclusas nessa categoria da reprodução cotidiana da força de trabalho. E além disso, também está incluso nessa tarefa de produção de pessoas a reprodução dos cuidados com os potenciais portadores dessa força de trabalho, que são os bebês e crianças, e com os que se tornaram inaptos para trabalhar, os idosos, os doentes, os portadores de necessidades físicas. Então, tudo isso está dentro dessa tarefa de produção de pessoas, que é responsabilidade das mulheres dentro do capitalismo. E além disso, essa tarefa de produção de pessoas, ela não apenas cria e mantém a vida biológica, como também cria e mantém a capacidade de trabalhar. Isso significa moldar as pessoas ideologicamente para que elas se encaixem no modelo de produção capitalista. Ou seja, moldar as pessoas com atitudes, disposição, valores, habilidades, competências, qualidades, que façam com que essa pessoa se encaixe bem no modelo dinâmico de produção do sistema. E aí, como que isso se relaciona? Como que a questão do salário se relaciona com essa questão da produção de pessoas e se relaciona com a opressão de gênero? Como a gente viu, essa tarefa de produção de pessoas, ela é indispensável para que a sociedade continue funcionando e para que os trabalhadores continuem trabalhando. Mas é um trabalho que é feito de forma não remunerada. Ele é invisibilizado e é escondido atrás de uma ideia de que as mulheres fazem isso por amor. E por ele não ser remunerado, significa que ele não contabiliza nessa cesta básica de sobrevivência do trabalhador. E com isso, os salários pagos eles podem ser mais baixos à custa desse trabalho não remunerado que é realizado pelas mulheres. Nas sociedades antigas, não existia essa divisão entre a produção econômica e a reprodução social. Foi o capitalismo que separou esses dois segmentos da existência social. E aí a produção econômica ela foi transferida para as fábricas, escritórios, minas, e ela é feita em troca de dinheiro. Enquanto a reprodução social ela foi transferida para o interior dos lares, para as famílias, onde ela é feita por amor. Então, é muito importante para o capitalismo que as mulheres continuem trabalhando de graça por amor. E aí eu me despeço de vocês querendo deixar essa reflexão sobre a contradição do sistema capitalista em relação a essa opressão de gênero, onde a reprodução social ela é indispensável para o funcionamento do sistema, mas dentro dele ela recebe pouco ou nenhum valor. É isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro. Esse é um episódio que eu considero muito importante. Então, por favor, divulguem, mandem para as amigas, mandem para todo mundo que você acha que precisa ouvir esse conteúdo ou que pode se interessar por esse conteúdo. E mais uma vez, eu realmente acho que toda mulher deveria saber sobre isso.
Coloque-o.